Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou entrevistar aqui o juiz de direito da Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude do Fórum Regional de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana aqui de Curitiba, o magistrado Tiago Bertual de Oliveira. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, magistrado.
Bom dia, Patrícia. O prazer é meu. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Educativa, do programa Justiça para Todos. É um prazer estar contigo.
Muito bom tê-lo aqui novamente. Bom, 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E é sempre tempo de falar, não é mesmo, magistrado, sobre essa violação dos direitos da criança e do adolescente. O mês de maio, chamado Maio Laranja. E durante todo esse mês, diversas instituições se unem para alertar e principalmente promover a autodefesa infanto-juvenil. E eu gostaria de conversar sobre este assunto com o senhor agora, como que o senhor vê o cenário, não é, tão cruel atualmente com crianças e adolescentes, magistrado?
Pois é, Patrícia, a data é muito importante, essa cultura que se criou, né, de criar meses para lembrar a população de temas relevantes, né? A gente revisitar essas questões de tempos em tempos são importantes, né? E a gente chega na oportunidade aí de discutir e trazer mais informação para as pessoas a respeito da violência, né? Da violência sexual, principalmente, contra as crianças e adolescentes, que é um grande problema que a gente enfrenta, né? O cenário hoje, na minha percepção, é cada vez mais positivo, né? As pessoas, as instituições e a população em geral está criando uma consciência da relevância desse tema e da necessidade de atuação para enfrentá-lo, né? Não simplesmente conviver com ele, mas tentar coibir a ocorrência desse. Então, a gente teve vários sinais pequenos e pontuais, assim, mas que unidos eles vão trazendo resultados positivos.
Então, magistrado, muitos pais pensam que os seus filhos estão totalmente protegidos, muitas vezes dentro de casa, e com pessoas, não é, de sua confiança, conhecidas, mas é importante que a população fique sempre atenta a que tipo de situações em que podem ocorrer violência sexual contra uma criança ou contra um jovem.
Sim, com certeza tudo começa em casa, né? Então, os pais, é muito importante começar a trazer, lógico, na linguagem de cada idade, de cada criança, mas começar a trazer essa consciência dela de que ela tem a intimidade dela, tem as partes íntimas delas, que alguns pontos outras pessoas não podem tocar, né? Para que ela tenha essa percepção, essa consciência, né? De que nem tudo é uma brincadeira. Às vezes a criança não percebe que está sendo violentada e acaba sendo violentada e só no momento posterior vai se perceber isso, né? Então, a informação, o diálogo dos pais, do guardião que tem essa criança é o primeiro passo, né? Segundo é conhecer o seu filho, a prestar atenção. Hoje a gente vive muito conectado, toda hora no celular, televisão, né, assistindo programas e acaba não olhando para quem está do seu lado, né? Então o pai e a mãe é importante sempre estar percebendo o comportamento dos seus filhos e aquilo que sair, desviar de algo bem comum, começar a tentar investigar, conversar com ele, ver o que está acontecendo, um comportamento, não quero mais ir para a escola, ou faz um treino, digamos, de algum esporte, não quer mais frequentar aquele local, né? Mas por que você não quer tentar dialogar com a criança, né? São pequenos sinais que vão alertando a possível ocorrência de um abuso, né?
Até porque, magistrado, a cada hora nós temos a informação de que 3 crianças são abusadas no Brasil. Metade delas tem entre 1 a 5 anos de idade. E para que o nosso ouvinte fique bem alerta, não é mesmo? Em apenas 30% dos casos há evidências físicas. Quando nós falamos em agressão sexual, abuso sexual, não significa que houve o sexo, a penetração propriamente dita. Mas não é só a violência física, não é mesmo? O abuso sexual, a violência sexual, ela pode ser feita de várias formas.
Exato. A submissão da criança, qualquer tipo de comportamento que tenha o intuito aí de satisfazer a lascívia, que a gente diz, né, do abusador. Então, muitas vezes, simplesmente, digamos, tirar a roupa da criança e ficar olhando a criança, às vezes, infelizmente, o abusador se masturba olhando uma criança. São comportamentos que não são diretamente ligados à intimidade sexual da criança na questão de abusar. Então, não tem esse contato físico, né, como você bem disse, Patrícia. Mas é uma submissão da criança a algo que é indevido, que ela não deveria estar vivenciando, né? E os sinais desse abuso sexual que não tem o contato físico são mais difíceis de perceber. Por isso que eu falei que os pais devem estar sempre muito atentos ao comportamento da criança. A mudança abrupta de comportamento, a criança era expansiva, faladeira, estava toda hora contando o que fez e tudo, contava as histórias, e ela passa a se retrair, não fala mais, ou não quer mais ir em tal lugar. Esses são os principais sinais que evidenciam que o pai e a mãe devem, ou o guardião, né, às vezes vive com o avô, com a avó, devem buscar uma ajuda, né? E na busca de ajudas, aí a gente tem toda uma rede de proteção que é construída, né? Principalmente aqui no estado do Paraná, que existe uma atuação bastante intensiva nas redes de proteção dos municípios, que estão à disposição da pessoa. Então, deve ir lá no conselho tutelar, conversar com a conselheira tutelar. Inclusive, agora acabou de encerrar as inscrições para a nova eleição dos novos conselheiros tutelares, né? Eventualmente, no centro de saúde, na unidade básica de saúde. Todos os órgãos estão interligados para estarem atentos e estão sendo, digamos, treinados para estarem atentos e auxiliarem os pais no enfrentamento dessas dificuldades, né? É o que a gente chama de rede de proteção.
E por ser um assunto tão delicado, acho que ainda também rodeado de muito tabu, magistrado, é importante os pais, as famílias, os responsáveis saberem que o assunto ele vai ser tratado num primeiro momento de forma sigilosa, não é mesmo? Mesmo que o pai não tenha totalmente certeza, a tia ou uma prima, é importante denunciar, procurar um desses órgãos, mesmo aquela coisa da intuição, né? Eu acho que está acontecendo, a criança está dando algum tipo de sinal, mas eu não tenho certeza. Para que a pessoa não se sinta retraída, né? Com medo, muitas vezes, ou medo até de que a situação seja exposta.
Com certeza, Patrícia. Como eu disse, no começo da nossa conversa eu falei que eu vejo que as coisas estão melhorando, né? Nós estamos nos preparando melhor, né? E as redes de proteção, hoje a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania tem todo um programa que chama Força Tarefa da Infância Segura, Fortes, né? E essa Força Tarefa nada mais é que a integração de vários atores da sociedade, né? Do poder público, para melhor acolher e melhor perceber essa situação. Então, o pai vai chegar com a criança com essa suspeita. Chegando lá, ele já vai ser direcionado a uma escuta que não é uma escuta violenta, mas é uma escuta adaptada à condição daquela criança, né? À percepção dela. Então, é feita uma escuta com a criança. Essa escuta é bem direcionada para pegar todos os dados possíveis, justamente para evitar que a criança tenha que contar de novo o que ele passou, né? A criança passou, e o que a gente chama de violência institucional, né? Fazer com que a criança, além de ter submetido a violência sexual em algum momento, ela tenha que repetidamente reviver aquilo, né? Então, existe uma preparação desses órgãos justamente para evitar isso. Isso tudo é feito, como você disse, de modo bastante sigiloso, até que se tenha uma evidência concreta, digamos assim, forte, de que efetivamente está acontecendo um abuso sexual.
É a chamada revitimização, não é mesmo? Que hoje em dia todo esse cuidado para não ter essa revitimização, esse constrangimento e trazer mais traumas para a vítima. Até porque, magistrado, a vítima ela pode carregar esse segredo por um longo tempo, sofrendo de forma sozinha, silenciosa.
Isso é bastante comum, infelizmente, né? A retração da criança e ninguém, digamos, percebeu e não ofereceu uma ajuda a essa criança. Então ela vai internalizar aquele sofrimento dela e vai ficar tentando conviver com aquilo, né? Como se a culpa até fosse dela de ter sido vítima, né? Esse é um sentimento bastante comum das vítimas de abuso sexual, principalmente das crianças. Então, é muito importante a percepção nos pequenos detalhes, como eu disse antes, né? E a busca de ajuda. Então, os órgãos da justiça estão à disposição do Ministério Público, da Saúde Pública, da Educação, da Assistência Social, do Conselho Tutelar. Então, todo mundo está preparado para acolher essa pessoa e ajudar. Então, por isso que eu reforço ao ouvinte a percepção. Conheça seus filhos, conheça as crianças que estão contigo, né? Essa é a principal conduta, e converse com elas, eduque elas. A educação é o maior caminho para evitar esse tipo de problema. Então, olha, filho, essa parte aqui, ó, nas suas partes íntimas, só eu, seu pai, na hora do banho, podemos tocar. Ninguém pode vir querer ver, mexer, porque isso é sua intimidade. Isso você fala para uma criança pequenininha, ela vai entender, né? E quando alguém tiver fazer, você vem e conta para o pai, conta para a mãe, entendeu? E vai evoluindo, lógico. Um adolescente você vai ter uma conversa mais franca, aberta, né?
Exato.
Exatamente, para a gente evitar. A gente não quer que a violência aconteça. A gente vai punir quando acontecer. Mas...
Até porque nós temos muitos adultos que trazem esses traumas, muitas vezes, não é, magistrado? Por o impacto dessa violência sofrida lá na infância, um impacto que pode ser devastador por toda uma vida sexual e em outros segmentos também da vida de um adulto?
Com certeza, você está perfeitamente correto. E veja, a nossa infância, né, passou por todos esses problemas que também aconteciam e não existia essa preparação, né? As pessoas não tinham essa cultura, essa atenção. Veja, nós estarmos hoje numa rádio falando abertamente disso, justamente por existir essa data de lembrança, é um grande avanço.
Era um tabu ainda maior na nossa infância.
Exatamente, ninguém falava disso, né? Então, quantas e quantas pessoas passaram por isso e até hoje sofrem isso, hoje como adultos, né? Então, é muito esperançoso pensar numa realidade de uma geração que vai vir com todo esse apoio, né? Talvez não vamos acabar com o problema, vai continuar existindo, mas a gente vai com certeza contribuir para reduzir isso ao trazer esse tipo de informação a todas as pessoas, para que se evite, né, no futuro, isso que a gente não quer.
Então, magistrado, né, o que leva um adulto ainda hoje em dia a violentar sexualmente uma criança? E como o senhor mesmo trouxe aqui, muitas vezes uma criança muito próxima, porque é o padrasto, é o avô, é um tio, é um vizinho, um primo, até o pai, que comete esse tipo de crime.
Olha, essa pergunta é muito difícil de responder, né? Porque é algo extremamente repugnante para toda pessoa imaginar como que pode acontecer isso. Então, existem N estudos que trabalham, ver se tem algum distúrbio e tudo mais. Mas as respostas, elas não eximem a pessoa de culpa.
Sim.
Né? Porque se você disser, é uma pessoa doente, traumatizada, passou por isso na infância, você vai estar, de alguma forma, justificando o que ela fez. E não é justificável. Qualquer adulto sabe que isso aí não pode. Você deve preservar uma criança, uma adolescente, a inocência dele, né? E se a gente começar a trabalhar numa uma questão, digamos, trabalhando isso como uma doença, a gente vai acabar até justificando de alguma forma o que é injustificável. É absolutamente. Qualquer adulto sabe que não deve fazer. Então, não sei o motivo, a gente tenta estudar, tenta descobrir, mas no fim das contas, a pessoa deliberadamente, ela acaba cometendo esse delito. E deve responder com as forças da lei, porque o maior incentivo ao cometimento de crimes é a certeza da impunidade, né? E isso nós não vamos deixar acontecer. Como Poder Judiciário, nós vamos punir severamente aquele que eventualmente cometer esse tipo de delito.
Inclusive, né, doutor Thiago, a gente tem visto, assim, cada vez mais nos noticiários, nos veículos de comunicação, padrastos, companheiros da mãe da criança, eles acabam abusando, violentando sexualmente e matando a vítima dentro da própria casa, né, na maioria dos casos.
A gente, infelizmente, conhece aí, tem casos recentes de grande repercussão, né, que acabou acontecendo esse tipo de coisa, né? E aí nós temos envolvimento de dois tipos de violência que comumente andam em conjunto, né? Que é a violência contra a mulher, né? Na questão de gênero, então, da submissão da mulher. Então, aquela mulher já tem um histórico de que está sendo submetida a isso e não busca ajuda a si própria, e acaba, infelizmente, contribuindo para expor a sua criança também a esse tipo de violência, né? É um problema muito complexo. A gente tem que trabalhar ele de forma conjunta. Mas o melhor caminho é a educação, né? Você vê como evoluiu a questão da violência contra a mulher hoje em dia, né? A mulher tá muito informada, tem canais de socorro. E também há canais de socorro para a violência contra criança e adolescente, né? Nós temos o Disque 100, né, que é um canal específico direcionado a isso. Então, se você tem alguma denúncia, você é vizinho, convive com alguém, percebe algo que não está de acordo, Disque 100. Ou pode usar o próprio canal 181, né, que é o direcionado à violência contra a mulher. Não tem problema nenhum. Lá você vai ser orientado e tudo mais. Mas, assim, nós precisamos cada vez mais falar e educar as pessoas, porque a educação, o conhecimento liberta, né? Uhum. Então, e essa liberdade para a pessoa poder buscar o socorro é o principal fator que eu acho que pode contribuir para a gente reprimir essas condutas inadequadas.
Pois é, a informação, a educação, que realmente o conhecimento liberta, a pessoa consegue enxergar muitas vezes um problema que estava ali invisível. Pensando nessa dinâmica da comunicação, magistrado, a justiça tem lidado com um conceito novo. Nós temos aí também agora crimes sexuais digitais. Não é mesmo? Nós temos a questão da pedofilia, nós temos a questão, até hoje já se fala, no estupro virtual. Isso está acontecendo com mais frequência atualmente?
Pois é um grande desafio, né? O ambiente virtual, ele não deixa de ser um ambiente de relação entre pessoas, né? Então, a violência acaba se manifestando também, infelizmente, nesse ambiente virtual. É um grande desafio a gente entender como que se dão essas relações, e a gente já constata na justiça a existência de violação sexual virtual, né? Principalmente diante da inocência de alguns adolescentes, aí a gente já parte mais para o âmbito do adolescente, né? Que conversa com pessoas pela internet e inadvertidamente submete a situações que expõem ela ou ele, né, a possíveis extorsões, digamos assim, de cunho sexual. Então, começa a conversar com fulano, a conversa é agradável, cria-se ali uma relação de confiança, né, trocam-se imagens íntimas e aquela pessoa de má índole utiliza essas imagens para submeter aquela outra pessoa a determinados comportamentos. Às vezes não é nem questão só financeira, mas é comportamento, né? Então a gente vê notícias e acompanha situações, já dá ocorrência a isso. Mas a polícia, ela anda muito rápido também na questão da investigação. Então os ouvintes que estão nos ouvindo, né, se você acionar os órgãos e tomar, além de tomar as cautelas e não se expor dessa forma, mas se acionar os órgãos, eles vão investigar e na maioria das vezes chegam as pessoas, né? Porque o meio digital deixa rastros. E esses rastros a polícia tem capacidade de ir atrás e daí pegar e fazer com que essa pessoa responda por aquilo que ela fez.
Muito bom. O importante é a pessoa não se omitir nunca, né? Quem quer que seja, não é, magistrado?
Pois é, importante. E isso é importante, é o papel também que você está fazendo, e isso o programa está fazendo, de trazer esse conhecimento à pessoa, né? Porque por mais que o meio digital hoje seja tão difundido, o poder da rádio ainda é muito grande, né? E, então é importante as pessoas saberem da existência disso, do Disque 100, do 181, e que os órgãos estão à disposição. Se forem vítimas desse tipo de violência, ainda que no âmbito virtual, busque socorro, busque ajuda. E o Poder Judiciário vai estar lá para fazer com que essas pessoas que fizeram, que cometeram esses delitos, respondam por eles.
Maravilha. Eu quero agradecer de novo, viu, a sua entrevista hoje aqui. Dr. Thiago, muito obrigada.
Obrigado você, Patrícia. Um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes aí da Rádio Educativa.
E até uma próxima, magistrado. Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Acabei de conversar com o magistrado Thiago Bertoldi Oliveira. Ele é juiz da Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude do Fórum Regional de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Nós falamos sobre a violação de direitos, como enfrentar o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.